Continuamos a falar sobre saúde aqui no Jornal da USP de hoje. Vamos falar sobre o Projeto ELSA, que completa 10 anos. É o primeiro grande projeto epidemiológico no Brasil, que chega ao fim de um terceiro ciclo de coleta de dados. Quer dizer, a produção científica, né, integrou a epidemiologia brasileira aos principais centros mundiais, inclusive permitindo descobertas de prevalência de doenças aqui no Brasil, protocolos e tratamentos baseados em levantamentos realizados no Brasil com características biológicas e étnicas brasileiras. A gente vai entender agora um pouco, compreender a importância de um estudo de longa duração como esse, como ele é feito, que doenças vêm sendo investigadas. E eu converso com o professor doutor Paulo Andrade Lotufo, da Faculdade de Medicina. Ele é diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, que é a sede do ELSA Brasil, aqui em São Paulo. Professor Paulo, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, já há algum tempo que eu estava querendo conversar muito com o professor Paulo sobre esse projeto. Eu fiz um breve resumo, viu, professor, para contar.
Perfeito,
mas
brilhante.
Nós temos que contar essa belíssima história que já tem 10 anos, está no terceiro ciclo de coleta de dados. Eu começo perguntando da importância de um estudo de longa duração como esse.
Olha, eu acho que é muito importante entender que poucos países conseguem fazer um estudo onde consegue, que se consegue representar a população desse país, né? Então, os Estados Unidos têm vários, a Inglaterra, a China agora, né? Mas alguns países da Europa, e nós fomos o primeiro, né, abaixo do, ao sul do Equador, que conseguimos ter um estudo com 15 mil pessoas que irão dar muita informação, né? Esse que é um ponto importante para o país, né? Porque nós estamos trabalhando, nós vamos estudar tudo, desde onde a pessoa mora, né, até o código genético.
Impressionante. Ou seja, e descobrindo aí, como eu estava relatando aqui, a prevalência de doenças no Brasil e associadas às nossas características, que eu acho que isso também é muito importante, quer dizer, não usar para determinadas doenças, conhecimentos e protocolos de outros países, com outras regiões, outras culturas, enfim.
Em outros tempos, né?
Em outros tempos.
Eu acho que tudo isso, eu acho que tem que ser dito, repetido. Ela acontece em parte porque nós, pesquisadores, nos unimos para fazer, as universidades apoiaram integralmente, houve apoio dos Ministérios da Saúde, Ciência e Tecnologia, e depois da FAPESP, CNPq, mas nada disso teria ocorrido se nós não tivéssemos 15.105 participantes voluntários e aguerridos, né, que participam dos estudos, nos passam informação, né, nos auxiliam em muito, né? São pessoas voluntárias, quer dizer, que não ganham nada para participar do estudo, né? Nós devolvemos as informações e eles estão lá porque eles consideram importante que esse conhecimento exista e que vai refletir no futuro, ou já até no presente, em melhorias para toda a população, né? Uhum. Eu não consigo, né, em nenhum momento que eu tenho uma oportunidade de agradecer aos participantes do ELSA. Na USP foram 5 mil, né, 15 mil no Brasil inteiro. Quer dizer, assim, sem eles seria impossível ter esse estudo.
Uhum. E como é que eles participam? Só para a gente ter uma ideia, conta um pouquinho.
Olha,
dessa história.
A história, nós estabelecemos que seriam pessoas entre idade de 35 e 74 anos, uhum, que fossem servidores das universidades, né, da USP, Federal de Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. E nós começamos uma série de convites e as pessoas foram aceitando, né, assim, uma grande parte. E é um trabalho para eles bastante extensivo, porque eles precisam guardar jejum de 12 horas, né, para coleta dos exames, trazer material biológico, no caso, a urina, né, de casa, quer dizer, coletar, trazer. Aí chegam cedo, é feita uma coleta de sangue, eles ficam em jejum um tempo ainda, até porque faz uma carga com glicose, né, para a gente testar o diabetes. Aí só depois disso, 2 horas depois que é servido o café da manhã a eles, né? E eles ficam 5 horas, mais ou menos, aqui com a gente, né? E respondem muita pergunta, fazem bastante exames, né? Eles recebem os resultados depois, que eles podem levar para os seus médicos, mas a maior parte das informações, por ser um projeto científico, são novas, né? Então, é feito, a gente não tem ideia exatamente do significado daquilo. É justamente isso que nós estamos estudando. E a cada ano, Roxane, eles recebem um telefone nosso, né, para saber se houve alguma coisa com eles, né? A gente sempre espera que não aconteça nada. Mas se a pessoa teve um problema, ficou internada, ele fala, olha, fiquei internado lá no hospital, né? E conta o que foi, e isso é anotado, porque esse é o ponto de maior interesse nosso. Saber como que alguns fatores influenciam o aparecimento de um infarto do miocárdio, de um câncer, de uma outra doença.
Uhum. É, essa que é a questão, seria a próxima pergunta justamente, né? Imagino quantas doenças estão sendo acompanhadas, estudadas, para se entender como elas se manifestam na população, qual o perfil dessas doenças e desses doentes. Agora acho que a gente entra ali no miolo mesmo, propriamente dito, que são essas descobertas. Quantas doenças estão sendo acompanhadas? O que é que já se descobriu, professor?
Olha,
nesses três ciclos, já são três ciclos, né?
Três ciclos, né? Nós temos uma questão que foi bastante interessante, que nós tínhamos assim, uma previsão do número, por exemplo, de infartos, né? Uhum. Que não ocorreu como a gente previa, ocorreu bem menos, né? Bom para os participantes, né? Mas nós conseguimos, por exemplo, identificar que a questão da obesidade, ela é realmente importante. Nós temos 2/3 das pessoas com peso que a gente considera acima do ideal, né? Esse é uma, com isso reflete uma prevalência de diabetes bem elevada, né? Chega praticamente a 17%, é bastante alta, né? Por outro lado, nós verificamos umas coisas muito interessantes que vão ser aplicadas, que mostram como as coisas podem ser resolvidas. Na nossa população, em relação à hipertensão arterial, 80% das pessoas que eram hipertensas, que a gente identificou como hipertensas, sabiam que eram, 70% estavam tomando medicamento e 60% estavam sob controle. 60% de controle de hipertensão arterial é muito alto, né? É claro que o ideal seria 100%.
Claro.
Mas a população, né, não só geral do país e de outros países, né, isso não chega a 18%, 20%, 25%, né? Então, você ter 60% mostra que o fato da pessoa estar dentro de universidade, contato com hospitais universitários, mais esclarecimento, permite que algumas situações sejam controladas. Ao mesmo tempo, nós conseguimos ver que 10% das pessoas com pressão e hipertensão, elas têm uma forma mais grave, que é a hipertensão resistente, né?
Uhum.
E esse é um ponto que nós estamos levando ao Ministério da Saúde para que a gente possa ter abordagens específicas para essas pessoas que, apesar de tomarem 3 medicamentos em dose máxima, não têm controle.
Vejam só que risco isso, e mais uma vez, falávamos há pouco aqui com o Dr. Drauzio Varella, como a gente tem que concentrar cada vez mais as políticas, as campanhas, na prevenção, né, doutor?
Ah, exatamente.
Doutor Paulo, a questão, o grande achado é prevenir a doença, porque a gente sabe do peso, do custo para a pessoa e para o Estado de fazer esse atendimento.
Essa é uma questão que muita gente às vezes não percebe, né? O quanto que nós temos uma questão que o custo da doença, além do sofrimento do indivíduo, né, existe um custo para a família muito grande. Cuidar de uma pessoa, isso é a nossa experiência aqui no HU, é quase uma doença, né?
Exatamente.
Porque a pessoa fica tão absorvida naquilo que ela deixa de cuidar de tudo, deixa de viver, né? O cuidador, né, é uma pessoa que sofre muito. Existe um custo financeiro também, obviamente, e existe um custo para a sociedade inteira, né? Porque no nosso sistema, em qualquer sistema, mesmo nos privados, né, você está repartindo o custo com todo mundo, né, seja o contribuinte, no caso do serviço público, seja no participante do convênio, né, no privado.
É. Bom, o professor também falou já de um ponto importante, que é orientar políticas públicas, que é um desdobramento muito relevante desse estudo para poder justamente, entre outras, ou especialmente para prevenir determinadas doenças. Eu interrompi, mas alguma outra doença que o senhor gostaria de destacar? Que vem,
olha,
a gente falou do infarto, diabetes e obesidade.
É o seguinte, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doença cardíaca, né? Os cânceres, mas o que nós estamos muito atentos, Roxane, que é uma coisa que está surgindo agora, é a quantidade de pessoas que começam a apresentar um declínio da capacidade cognitiva, de conhecimento, que seria, né, o caminho, entre outras coisas, para a doença de Alzheimer, né? E nós estamos seguindo. A cada 4 anos, as pessoas fazem um questionário e nós estamos vendo como é que essa curva, né, da cognição está acontecendo. E nós já temos alguns casos, né, um pouco acima do que a gente esperava, e relativamente precoces de diagnóstico de Alzheimer. Né. Essa é uma relativa surpresa, mas o que indica que nós vamos ter um contato bem mais cuidadoso nessa parte, com maior investigação.
Né? Doenças porque... do envelhecimento, né?
Pois é. E aí, Roxane, tem uma questão que é o paradoxo da saúde, né? Quando a gente fala em prevenção, né, a gente fala em atendimento mais rápido, precoce, né? Nós estamos... fazendo que as pessoas vivam mais, obviamente, né? Mas com isso, essas pessoas vão viver mais e vão ter outras doenças, né? E outras doenças as quais a gente não consegue ter nenhuma forma de prevenção e nenhuma forma de tratamento, né? Como é o caso do Alzheimer, né? A gente não consegue, né, nem tratar, nem prevenir, nem tratar.
Né? Sem dúvida.
E tem um custo social, né, imenso, né?
Tá, e, portanto, começa a aparecer também essa questão da capacidade cognitiva e como dado epidemiológico.
Como dado epidemiológico de muita relevância e importância.
Sem dúvida. E mais um ponto que eu gostaria de abordar, que quando o senhor falou de Alzheimer, a gente pensa, eu leio muito, pesquiso muito, quer dizer, a gente vê muito sendo investido, especialmente nos Estados Unidos, sobre isso. Os dados brasileiros têm parcerias internacionais com o que com as investigações epidemiológicas aqui do Brasil? Eles estão interessados nesses dados também?
Tem, sim.
É que é essa parceria?
Tem, sim. Nós temos na Universidade de São Paulo, nós temos vários pesquisadores. Temos o professor Paulo Menezes, no Departamento de Preventiva, o professor Wagner Gattaz, no Instituto de Psiquiatria, que trabalha muito com isso, com muita intercâmbio internacional, né? E cada vez mais nós temos informação a respeito disso, e nós mesmos do ELSA estamos nos integrando aí em consórcios específicos sobre isso.
Para encerrar, professor, quais são os próximos desafios? São 3, portanto, etapas já vencidas.
O nosso próximo desafio agora é a gente conseguir ter todos os dados. Nós temos o material genético coletado e nós estamos tentando ter todos os recursos, né, que eles são bastante caros, né, para fazer o sequenciamento genômico. E nós estamos trabalhando junto, né, com o pessoal, com a professora Lígia Pereira, do Instituto de Biociências. Nós estamos trabalhando para ter os recursos para que a gente possa ter, né, uma coisa completa. Uhum. Nós vamos ter desde os dados, desde a infância da pessoa, onde ela morou, onde ela estudou, né, a gente consegue ter tudo isso daí, até a própria genética.
Muito bem, que é uma outra ponta de pesquisa aí no mundo, essa questão.
Isso.
Né, e de descobrir as doenças associadas à genética e fazer também tratamentos cada vez mais individualizados, ou para grupos, ou individualmente, né, professor? Muito bem, eu quero agradecer muito a atenção do professor Paulo Andrade Lotufo, que é diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP.
Eu que agradeço a atenção da Rádio USP.
Parabéns pelo trabalho.
E eu deixo o meu abraço aqui aos ouvintes que são participantes do ELSA. Novamente, muito obrigado. Sem vocês, não existiria esse estudo. Bom dia a todos.